Brasil é um país marcado pelos extremos. Para tirar isso da abstração e fazer um decalque na realidade, o nosso convidado de hoje literalmente viajou, fez um roteiro de viagem entre os pontos extremos da realidade socioeconômica do Brasil e produziu este livro, Extremos, de Pedro Fernando Nery, que é economista, consultor legislativo do Senado Federal de carreira, atualmente assessor da vice-presidência da República, além de ser um associado do Livres, que muito honra a nossa organização. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Pedro, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bater esse papo aqui no Livres Entrevista.
Eu que agradeço, mano. É, muito feliz de estar de volta conversando com você. Acho que a gente se falou gravado a última vez na pandemia ainda, né? Então, vamos ver aqui. A gente superou, passou por aquele momento. É uma alegria estar aqui, conversando com os amigos e as amigas do Livres.
Verdade. Naquela ocasião, a gente falou de um tema muito parecido com o que vamos falar hoje. Foi sobre o quanto, na pandemia, a gente estava tendo um momento de extrema desigualdade, de pobreza, e como que o Estado poderia atingir, remediar as pessoas que estavam num momento de miséria extrema, né? E os efeitos da pandemia entram um pouco no teu livro, né? Que vamos falar hoje. Então, eu queria começar te pedindo para explicar como surgiu a ideia do livro. Você brinca que, por ser um burocrata atento a planilhas, queria um pouco conhecer a realidade do Brasil na prática, né? Conta um pouco como que surgiu a ideia do livro e como que você construiu o livro.
É, eu tinha muita curiosidade com esses lugares mais extremos, assim, que aparecem nas planilhas às vezes. Por exemplo, o município que abre e que fecha o livro é um município que chama Severiano Melo, no sertão do Rio Grande do Norte. É ali que, naquele momento onde eu comecei a escrever, a gente tinha o maior percentual de população recebendo auxílio emergencial, ou também tinha sido o município que mais tinha recebido Bolsa Família. E tem uma história super interessante depois que você começa a investigar. É um município que foi muito afetado pelo negócio chamado Peste da Mosca Branca, que é uma peste muito específica da produção de caju, e que acontece na seca. A economia do município é baseada no caju, e então a gente teve uma seca prolongada na década passada. Isso afetou muito a produção de caju ali, e a pobreza cresceu bastante. Então era o tipo de história que eu queria procurar, que eu queria contar. E acho que a inquietação veio um pouco da própria pandemia. A gente estava vendo aquele momento de desigualdade, mas está também com o experimento do auxílio emergencial, que estava ajudando muita gente. Estava aquele isolamento, né? Não podia sair, então fiz um roteiro para o que eu ia fazer depois da pandemia. E tem um livro que foi um empurrão, que é um livro em inglês chamado Extreme Economies, Economias Extremas, que foi escrito por um ex-editor da revista The Economist, chamado Richard Davis, que não é um livro propriamente sobre desigualdade, mas é um livro que tem essa mesma pegada de um economista indo para realidades extremas do planeta para tentar discutir lei de mercado naquele caso. No nosso caso, é desigualdade no Brasil. Então, nesse livro, eu escrevo sobre o lugar com maior desenvolvimento, que pelos dados poderia ser a Zona Oeste de São Paulo, ali ao redor da Faria Lima, subprefeitura de Pinheiros, o lugar menos desenvolvido, que por um ranking é um município do Amazonas colado no Acre, chamado Ipixuna. Volto a São Paulo para o bairro com maior longevidade, o bairro que se vive mais, que seria o Morumbi, onde tem as mansões, enfim, é um símbolo de riqueza. E vou ao bairro mais pobre, ou perdão, ao bairro onde se vive menos, que seria, segundo os dados até o último censo, Mocambinho, em Teresina, que é uma região muito marcada por uma violência urbana contra os jovens e muito marcada pela mortalidade infantil muito alta também. E aí a gente passa também pela unidade mais rica da Federação, Distrito Federal, a unidade mais pobre da Federação, o Maranhão, a cidade com mais aposentados, que é uma cidade na Serra Gaúcha chamada Nova Petrópolis, e a cidade com mais Bolsa Família, com mais auxílio emergencial, que é Severiano Melo, mostrando esses extremos de apropriação do gasto público. E tudo isso, assim, além do turismo de estatística, essa road trip, digamos assim, ajuda a gente a discutir várias reformas que talvez sejam mais áridas, sem essas provocações, como reforma tributária, reforma da Previdência, entre outras. Então, acho que um pouco do desejo de fazer o livro também foi de tentar dialogar com um público mais amplo, sem ter que recorrer somente a números, ter histórias, realidades para escrever também.
E aí traduz na prática a necessidade das reformas, né? Eu queria explorar um pouco contigo o diagnóstico, porque o ponto é que, na prática, além de sermos uma sociedade extremamente desigual, uma das constatações do livro é que a atuação atual do Estado brasileiro acaba reproduzindo, em muitos aspectos, essa desigualdade, tanto do lado da arrecadação de recursos, como do lado da utilização dos recursos, né? Então, eu queria começar pelo lado da arrecadação dos recursos. Na tua visão, qual o principal problema atualmente na forma como o Estado brasileiro cobra impostos, do ponto de vista da desigualdade?
Essa é uma ótima pergunta. O Estado tem um papel ambíguo no Brasil em relação à desigualdade. Tem várias políticas que reduzem a desigualdade, mas tem outras políticas que ampliam. A gente tem problemas do lado da arrecadação, quer dizer, tributa muitos pobres e tributa relativamente poucos ricos, segundo esse diagnóstico. Do lado do gasto, também a gente tem problema. Boa parte do gasto sendo apropriado por elites e não pelos mais pobres. E a gente tem problemas também regulatórios, quer dizer, o Estado, quando ele intervém na economia, nem sempre ele está fazendo em favor dos mais pobres. E dois casos marcantes que a gente discute no livro é o caso do mercado de trabalho e é o caso do zoneamento urbano, das regras que regem as cidades. Então, particularmente em relação à arrecadação, a gente vê que o Brasil tem uma carga tributária alta na comparação com países emergentes, mas a gente reduz pouco a desigualdade, ou seja, isso nos parece sugerir de que, faz nos sugerir que a atuação do Estado nesse sentido é um pouco ineficiente. A gente reduz desigualdade no Brasil pelo índice de Gini, depois que o Estado tributa, depois que o Estado gasta, um pouquinho mais do que o Chile e o México. A diferença é que o Chile e o México são países que tributam bem pouco. Então parece que a gente movimenta uma carga tributária grande e não consegue redistribuir tanto. E se a gente faz uma comparação simples com outros países, a gente vai ver que a gente tributa muito consumo e emprego com carteira, emprego formal, e a gente tributa relativamente pouco renda. Que é uma discussão que está aí na ordem do dia já há alguns anos. A gente lembra do próprio governo anterior, o ministro Paulo Guedes defendendo tributar lucros e dividendos, o ministro Paulo Guedes, que não é um esquerdista, um progressista, nem nada assim, chega a falar que a desigualdade é alta no Brasil porque a gente tributa errado. Ele enviou para o Congresso um projeto de tributação de lucros e dividendos, que é uma fonte muito fundamental de desigualdade no sistema tributário. Não foi adiante, mas teve algum apoio do próprio presidente Arthur Lira da Câmara. Do PP, por exemplo, chegou a dizer que todo rico no Brasil é o que o rico no Brasil é como se fosse uma Suíça, um duty-free ambulante, no sentido de ter muitos benefícios e pagar poucos impostos. Então, o que que existe? Existe um conjunto de medidas que permitem aos mais ricos elidir da tributação da renda, quer dizer, pagar menos imposto de renda do que o legislador imaginou, e a fonte principal disso é o imposto de renda zero, a renda zero, a isenção para distribuição de lucros e dividendos de pessoa jurídica para pessoa física. Então, grandes advogados, economistas, artistas, jogadores de futebol, aí você tem que ver quem você odeia mais para fazer esse exercício, paga um pouco imposto. Eu falo isso porque às vezes eu tenho amigos mais à direita que falam, pô, mas o Estado já tributa muito. Eu penso, cara, pensa naquela cantora tal da Lei Rouanet. Ela faz o show dela, depois ela não tem que pagar imposto de renda pela PJ. Ou pensa naquele outro empresário tal que você detesta estava no noticiário com corrupção, sei lá. Então, tem muita gente que paga 0% de imposto a imposto de renda. A alíquota do imposto de renda no Brasil, a partir dos R$ 50, ela é regressiva, ou seja, quanto mais alguém ganha, menos se paga. Então, acho que existe muita convergência em relação a esse problema. A gente distribui algo como R$ 400 bilhões por ano em lucros e dividendos, ou seja, se uma parte disso for tributada, a gente consegue reduzir o déficit primário, por exemplo, a gente pode talvez reduzir tributação de outras fontes, por exemplo, emprego formal, né, desonerar, por exemplo, quem ganha um salário mínimo. Mas o fato é esse, assim, tem uma entrevista que eu acho esclarecedora, é interessante que tem alguém que tem um lugar de fala nessa discussão, que é o empresário, dono da Petz. Ele deu uma entrevista alguns anos atrás no Estadão falando que era um absurdo ele pagar menos imposto do que a caixa do supermercado dele, da loja dele. Eu não sei o quanto isso é verdade, porque caixa não declara imposto de renda, mas para grupos mais intermediários na distribuição de renda, um professor, uma metalúrgica, você tem essa discrepância, né? O empregado pagando imposto de renda na alíquota cheia e o patrão não. Então, acho que é uma questão que se coloca e E que é uma questão de isonomia, de igualdade, que acho que por isso também deve interessar os liberais nesse sentido, de fazer que a gente tenha uma regra, uma lei que seja cumprida por todas, né? A Constituição exige, diz que todos somos iguais perante a lei, exige que o imposto de renda seja progressivo, e no fundo a gente nem está nem falando de criar novas faixas de imposto de renda para quem tem mais, ou criar uma alíquota mais alta do que 27,5%. A gente está só falando de fazer as regras que já existem serem cumpridas por todos, independentemente da renda dessa pessoa, ou seja, quem tem mais renda deveria pagar também. Então, acho que é por isso que os liberais também não precisam se assustar com essa discussão, que tem ali um contorno mais comunista, digamos assim, mas que também é uma discussão de liberalismo, no sentido de que ela é uma discussão de igualdade, de respeito às leis, de tratamento econômico a todos pelo Estado.
Então, qual que é o maior desafio quando o debate sobre esse tipo de reforma vem à tona? E aí, para ilustrar, eu vou trazer o debate que está em curso atualmente na regulamentação da reforma tributária do consumo, que fala, por exemplo, na dicotomia entre isenção para cesta básica e cashback. A gente acaba pendendo mais para a isenção da cesta básica do que para o fortalecimento do cashback. Ou seja, a isenção da cesta básica, que é uma política que acaba dando benefício também para os ricos, acaba sendo priorizada no lugar do cashback, que seria mais focalizado para os mais pobres. Por que esse tipo de desafio continua tão posto na prática quando a gente tenta fazer uma reforma e encontrar convergência nesse sentido?
Essa discussão que você está trazendo é muito legal, mano, porque a gente está falando assim, da dificuldade até de concordar com fatos mais básicos, né? Então, seria sobre o que afeta mais o mais pobre, né, nesse caso. E, de fato, num país como o Brasil, é fácil a gente perder de vista, né? Os ricos, os pobres, às vezes a gente não tem muita clareza sobre quem é o rico, quem é o pobre, quem é a classe média. E isso é importante, e acho que por isso que o livro tem uma contribuição também de sintetizar os dados, as pesquisas, os artigos sobre isso, porque a gente se confunde muito sobre quem está no topo, quem está embaixo e como essas pessoas vivem. Então, normalmente a gente pensa cesta básica, a gente está pensando na cesta básica que alguém recebe numa doação ali no final do ano, feita pela minha igreja local. Mas, na verdade, a cesta básica se refere a um conjunto de produtos que tem isenção de pagar a tributação sobre o consumo. E é uma lista de produtos bem ampla, que não necessariamente se refere apenas ao que é consumido pelos mais pobres, como arroz, feijão, manteiga, e que pode incluir queijos, peixes mais caros, a depender do estado, produtos consumidos mais pela elite. Então, tem muitos estudos que mostram que, na verdade, quem mais se beneficia da isenção da cesta básica são os mais ricos, porque eles não só consomem alguns produtos que estão ali, que não deveriam estar ali, como eles consomem mais de outros produtos que estão ali. É factível a gente imaginar que uma pessoa mais rica coma mais de alguns produtos do que uma pessoa mais pobre, por isso ela se beneficia mais. E não à toa a proposta de reforma liderada pelo Bernard Api, na verdade, a regulamentação da reforma propõe foco na uma cesta básica bem enxuta, pouca coisa mesmo, e um cashback bem amplo, quer dizer, eu vou devolver para o pobre o que ele. Eu não vou cobrar. Eu vou isentar menos produtos do que hoje, mas para o pobre eu vou devolver o que ele gasta. E para o rico, não. Então, o rico, mais rico, sai perdendo, e o mais pobre, sai ganhando. Mas vários desses debates a gente vê que a gente tem que descer em minúcias. O Brasil não é um país simples, a população não é homogênea, nós somos muito diferentes. A gente sabe disso até pela nossa história, né? Então, é um país que tem muita diversidade de raça, de regiões, de faixa etária. E por isso que discutir, acho que economia, desigualdade, sociedade é tão confuso, mas também tão fascinante no Brasil e um pouco da ideia do livro, da discussão que a gente está querendo trazer, é um pouco essa de quem é rico, quem é pobre, como diferentes políticas afetam essa população, o que a gente pode fazer para mudar. E esse caso da tributária é bem interessante, porque as coisas não são necessariamente o que parecem.
Você falou sobre essa questão do quem é rico, quem é pobre. Eu queria te pedir para tentar traduzir isso. O que seria a vida de um pobre típico do Brasil? O que é a vida de um rico típico do Brasil? E o que é a vida de um classe média típico do Brasil? Para que as pessoas consigam se situar melhor nessa escala de desigualdade do nosso país.
Olha, via de regra, como o Carlos Góes, gosta de falar, em todo o país as pessoas acham que são mais pobres do que elas são. Mas a evidência é que no Brasil isso é mais pronunciado. Então, quem está ouvindo muito provavelmente acha que é mais pobre do que é na posição da distribuição de renda. É claro que não existe um critério absoluto para dizer o que é uma renda quem é rico ou pobre. Pode ser que um viajante no tempo do passado olhe para alguém classe média baixa, veja que essa pessoa tem acesso e fale: meu Deus, se fosse no meu tempo, seria uma pessoa rica. Olha só, ela tem um aparelho que ela consegue ver vídeos e ver coisas do mundo todo, etc. Isso nem o cara mais milionário da minha época tinha. Ou um viajante do futuro pode vir para o presente e olhar um ricaço nosso e falar: nossa, que cara pobre. Lá no futuro a gente tem coisas bem mais legais do que ele tem acesso. Então, é difícil delimitar o que seria esse consumo. O que a gente faz muito em relação à pobreza, no Brasil e outros países, é delimitar uma linha e dizer: olha, abaixo disso, arbitrariamente, estou considerando que é pobre, e acima disso, não pobre. Então, a gente tem daí as linhas de pobreza e as linhas de extrema pobreza. No Brasil, hoje, a gente teria algo como 30% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, sendo estatisticamente pobre pelas linhas do Banco Mundial atualizadas recentemente, e algo como 10% extremamente pobres. Esse dado vem desde 2022, ali, auxílio de R$ 600, depois o novo Bolsa Família, o fim da pandemia, a retomada do mercado de trabalho. Mas, grosso modo, seria isso: um a cada três ou um a cada quatro brasileiros são pobres, e mais ou menos um a cada 10, um a cada 14, extremamente pobre. Então, pessoas que têm privações muito grandes, dificuldade de consumir produtos básicos, e no caso dos extremamente pobres, dificuldade de privações ainda maiores. E os mais ricos, a gente não chega a ter uma linha de extrema riqueza, como a gente tem da pobreza, ou de linha de riqueza, mas a gente tem os percentuais na distribuição de renda. Quando eu escrevi o livro, quando eu editei a última versão, eu peguei um pouco esses dados de quem é rico, quem é pobre. Tá até isso que tá no primeiro capítulo, eu acho que é interessante. Então, para a gente estar no 1%, quer dizer, aquele conjunto de brasileiros que, se eu dividisse a população em 100 grupos, entre aspas, do mais rico para o mais pobre, de acordo com renda, e pegasse o primeiro grupo, quer dizer, o grupo daqueles 2 milhões de pessoas que ganham mais, eu teria ali já uma renda de servidor público, de teto de serviço público, já poderia colocar alguém ali. Então, a depender do... Isso depende muito do dado que você tem, mas... Alguém com cerca de 30, 40 mil reais por mês poderia estar num 1% mais rico. O teto do INSS, que é uns 7 mil reais, já coloca alguém entre os 10% do PIB per capita. Ou seja, para estar nos 10% mais ricos, uns 10 mil. Para estar no 1% mais rico, uns 40 mil. Para estar no 0,1% mais rico, bem mais, 150 mil. Ou seja, existe uma desigualdade dentro dos próprios mais ricos. E algo como um salário mínimo meio, R$ 2.000, você já estaria na metade mais rica da população. Então, 2.000, que não é muito, um salário mínimo meio, já pode colocar alguém mais perto da metade mais rica, não, ou dividir ali a população. E quem ganha um auxílio de R$ 600 já pode estar ali no terço mais pobre. Então, isso é algo que depende do exercício, né? Mas eu acho que um pouco do que a gente precisa ter em mente também é a posição na distribuição de renda, porque eu acho que isso diz mais sobre a desigualdade no consumo do que os números em si. Eu digo que tem uns exercícios que o pessoal faz, Felipe Castanhari fez uma vez, que era dizendo que se você é milionário, você é pobre, porque se você tem 1 milhão, você está mais perto de quem não tem nada do que de quem é bilionário. Então, 1 milhão está a 1 milhão de reais de 0 reais. Então, pobre. Mas 1 milhão está a 999 milhões de 1 bilhão. Só que, em termos de posição na distribuição de renda, o cara que ganha 1 milhão está no 1% ou no 0,1%, assim como 1 bilhão. Ele faz parte, com o cara que ganha 1 bilhão, ele faz parte de quem está ali no topo. Ele faz parte. O consumo dele é muito mais parecido com o daquele cara. Ele provavelmente tem uma casa, ele não se preocupa com ser despejado, ele não se preocupa com que os filhos dele vão comer amanhã, ele tem acesso tranquilo à água potável, ele pode consumir produtos supérfluos, restaurantes, ter acesso a serviços culturais, os filhos dele vão ser alfabetizados na idade certa, etc. Então, tem uma. Eu acho que esse tipo de provocação é interessante. A gente faz ali no livro um debate sobre quem é o rico e depois quem é o pobre. E nesse eu até brinco, eu tenho um título da sessão que é o Teorema de Gauss. O Gauss é o Carlos Gauss, que deve ser conhecido seu também, mano, que é um economista brasileiro nos Estados Unidos. Ele diz que o teorema dele, igual ao que tem os matemáticos, seria basicamente dizer que só é rico Rico é a minha renda, mas sei lá, R$ 1, uma coisa assim. Digamos, só é rico quem ganha mais do que eu. Eu sou pobre, rico é todo mundo acima de mim. Então não interessa se eu ganho 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Eu sempre vou achar que tem alguém melhor. Mas acho que se a gente pensa no que uma renda dá para uma pessoa, a gente vai ter clareza de que existe um abismo muito grande entre os mais pobres e os mais ricos no Brasil. E não, o cara que ganha 1 milhão, ele não está mais próximo do cara que ganha zero do que o cara que ganha 1 bilhão. Ele está bem mais perto do cara que ganha 1 bilhão. E tem muito que a gente pode fazer tributando os mais ricos, ou deixando de transferir recursos para os mais ricos e contribuindo para ajudar os mais pobres.
São os outros, os ricos são os outros sempre.
Exato. O Góes brinca que a única pessoa que seria rica pelo teorema de Góes seria o Jorge Paulo Lema, ou alguém que esteja sendo mais rico do Brasil nesse momento, porque ele é o único que não pode falar que tem alguém mais rico do que ele. Então, o servidor do Congresso vai falar: não, quem ganha bem mesmo é o juiz vai falar: não, olha aqui essa causa, advogados ganham muito, rico é advogado. O advogado fala: pô, você não viu nada, olha o fazendeiro, quanto que ele ganha, olha o banqueiro, e aí você vai e ninguém se sente responsável pela desigualdade, mas. Isso é o problema, porque quando ninguém é responsável, todo mundo é, né? Assim, acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer. Acho que a gente não pode fugir dessas responsabilidades, dessas discussões difíceis.
Pedro, você citou agora algumas das funções que estão na elite do funcionalismo. E aí a gente entra no outro eixo. A gente falou do eixo da desigualdade na arrecadação e temos a desigualdade no gasto público. Qual é a importância de uma reforma administrativa no debate sobre desigualdade no Brasil?
A reforma administrativa é fundamental para discutir desigualdade, não só por conta da desigualdade salarial que existe entre o setor público e o setor privado, mas por conta da desigualdade que existe na formação do capital humano das pessoas, principalmente das crianças e dos jovens, que tem a ver com a prestação de serviços públicos do Estado. As famílias mais ricas colocam seus filhos nas escolas e nas creches privadas, e as famílias mais pobres dependem do serviço público, para saúde, para educação, para um monte de outras coisas. A regra de prestação desse serviço não está legal, além da falta de recurso, eventualmente, que possa ter, a gente vai ter uma fonte de desigualdade grande, né? A gente pode pensar num professor de matemática que. Vou dar um exemplo aqui bem caricato, né? Pedindo desculpa aos professores de matemática que eventualmente estejam vendo e se sentindo criticados, mas sei lá, vamos dizer que esse professor de matemática enforca sexta-feira, às vezes pega um atestado na volta do feriado, e na rede privada ele ia, sei lá, ser desligado, ser chamado a atenção. Na rede pública, o gestor não tem muito instrumento, não tem ninguém para repor ele, vai empurrando com a barriga, não tem o que fazer. Então, imagina que uma pessoa vocacionada que gosta de matemática vai perdendo aulas ou vai perdendo o interesse, e o pai fica super frustrado, não tem com quem reclamar, tá vendo ali o seu filho perdendo engajamento na educação, no estudo. E na escola mais rica, esse tipo de coisa, por exemplo, não aconteceria. A gente não precisa nem pensar só no servidor, tem várias regras de contratação, de licitação, que são muito mais difíceis para o público, para o privado, e acho que uma anedota interessante sobre isso, que a gente tenta discutir no livro, é a própria questão das vacinas, né? As vacinas foram muito louvadas como esforço do setor público que salvou a sociedade, mas as vacinas que a gente produziu no Brasil, apesar da participação grande de servidores, concursados, efetivos, teve, na verdade, uma participação muito grande de entidades privadas, né? Tanto o Butantan quanto a Fiocruz, que produziram as nossas vacinas, né? A Coronavac e a da AstraZeneca, são instituições que se apoiam em fundações de entidades de direito privado que contratam por CLT, não fazem licitação, não pagam aposentadoria de ninguém. Então, como é que a gente conseguiu aquela flexibilidade? É claro que o setor público não vai precisar sempre ter uma máquina de guerra como a produção de uma vacina. Mas aquilo é interessante, né? Por que a gente permite aquilo quando é para fabricar vacina ou quando é para fazer produtos de ciência e tecnologia e não para o resto? É um debate difícil que a gente precisa pensar, né? Por que a forma de gestão de uma escola do rico, de um hospital do rico, é tão diferente da do mais pobre? Então, essa é uma questão. E a outra questão é a questão remuneratória. Melhorou nos últimos anos, por conta da inflação, comeu parte do salário, veio o teto de gastos, veio a pandemia. O novo arcabouço fiscal também tem colocado o governo federal, pelo menos, com dificuldade de promover amplos reajustes. A gente vê o governo aí. Lidando com uma greve nas universidades públicas neste momento, por exemplo. Mas existe o que a gente chama de prêmio salarial. Prêmio salarial é um termo bem interessante. Ele é o dado sobre o quanto alguém ganha mais apenas por estar no setor público em relação ao setor privado, nesse cálculo, desse prêmio específico. Prêmio é uma palavra que é usada em outros contextos. Então, controlando para a mesma formação, ano de escolaridade, experiência, títulos do cargo, quanto que alguém ganha mais apenas por estar no setor público e no setor privado. E muitos estudos mostram que, particularmente para o nível federal, essa é uma diferença importante. Ela não é tão importante no nível municipal e ela não é importante para a saúde, médicos, enfermeiros e tal. Mas a gente tem evidência de que o Brasil é mais alto do que outros países e muito no nível federal. De novo, deve ter melhorado com essa segurada aí da reajuste da pandemia, mas ainda existem absurdos, como a gente estava vendo hoje mesmo, no dia que a gente está gravando isso, na semana que a gente está gravando isso. É uma notícia do Tribunal de Justiça de Rondônia, pagou R$ 1 milhão para um monte de juízes, não só desembargadores, mas juízes, em parcelas indenizatórias que não pagam imposto de renda. E eu acho que a regulamentação das verbas indenizatórias é uma questão mais importante, porque quando alguém, talvez um ouvinte menos familiarizado com essa discussão, às vezes pensa, por que que pagam isso acima do teto? Não tem um teto remuneratório? O que que ganham mais? Isso da hora tem uma notícia diferente. E é porque os servidores podem ganhar acima do teto quando um valor indenizatório, ou seja, o reembolso de uma despesa que ele teve com o serviço público, por exemplo, uma diária que ele pagou, uma passagem, não sei, uma coisa que ele comprou, gastou do bolso dele, você indeniza ele. Então, isso não é remuneração, é só uma devolução do que ele gastou. E esse conceito foi super usurpado, a gente tem todo tipo de indenização, tem
Auxílio
tribunal.
cash, auxílio livro, é muito curioso.
Tem vale-livro, se tiver vale-livro, vamos usar como extremos, mas o vale-livro, inclusive, não precisa nem prestar conta, a pessoa só recebe o vale-livro, o auxílio-livro, nos lugares que tem, e não precisa dizer que comprou o livro. Então, tem todo tipo de maluquice. E o Bresser Pereira, que foi ministro da reforma administrativa do governo Fernando Henrique, ele tem uma entrevista legal que ele fala que ele se frustrou muito com isso, que ele achou que a redação que foi feita naquela reforma administrativa, lá em 97, 98, colocando no Constituição o teto e o que era a exceção, era bastante clara. E ele disse que houve um abuso grande, assim, que estava dizendo, olha, só pode passar do teto se for de caráter indenizatório. O que que o pessoal faz? Considera indenizatório um monte de coisa. E existe uma discussão há alguns anos no Congresso, até começada pela presidente Dilma Rousseff, sobre o que é para limitar o indenizatório. Mas ainda assim, a gente vai enxugar gelo quando a gente aprovar isso, no sentido de que vão criar novas coisas, porque sempre criam. Hoje está na moda indenização porque o colega saiu de férias e você quer ver mais trabalho. Tem alguns lugares que tem indenização porque o cara se aposentou antes de ter 75 anos, então ele precisa ser indenizado porque ele saiu antes do que ele era obrigado a sair. Então é um abuso, é muito difundido no Poder Judiciário, mas não só. E dificulta muito a gente falar sobre qualquer outro tipo de ajuste, quando, inclusive no sistema tributário, porque a pessoa pensa, pô, você vai me tributar, mas eu estou vendo que Rondônia o cara ganhou R$ 1 milhão, ou mais recentemente o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ganha frequentemente acima do teto também, disse que a remuneração dos magistrados, dos juízes, dos embargadores não poderia ser comparada à dos demais trabalhadores que eles chamam de desqualificados. Então, isso causa indignação e essa falta de as desigualdades têm esse problema, né? A gente perde a coesão social e dificulta resolver as coisas. É muito difícil também falar de tributar mais dos mais ricos, porque alguma pessoa pode falar, pô, mas você vai me tributar, eu pagaria alegremente o imposto se fosse para você abrir uma creche na periferia, mas eu tenho muito medo que esse imposto que você vai cobrar de mim, a partir de agora, vai virar o 1 milhão do desembargador em Rondônia, que não vai nem pagar imposto de renda sobre isso, porque tem essa particularidade, né? O que você faz para burlar o teto, que é eu pagar a verba indenizatória, automaticamente não paga imposto de renda, porque é uma indenização, não é renda. Então é um absurdo muito grande e acho que quem está mais preocupado com a questão do lado do gasto tem que ir atrás disso, a gente tem que se mobilizar. E não precisa só focar no legislativo, eu vejo muitas das vezes parlamentares de partidos pequenos conseguindo judicializar essas questões. Vale lembrar que a gente tem um instrumento na Constituição que é a ação popular, qualquer cidadão pode apresentar esse tipo de ação. Aliás, o Livres podia fazer isso em um laboratório de ação popular, talvez aproveitar que tem inteligência artificial, criar um modelo para qualquer pessoa falar, pô, eu não concordo com esse gasto, isso é errado, está de acordo com a Constituição, isso vai contra vários princípios da nossa sociedade, do nosso arcabouço constitucional também, e eu quero dizer que esse gasto precisa ser anulado, interrompido. Então, acho que a gente precisa, de fato, olhar para a desigualdade também do ponto de vista do gasto, não só do ponto de vista da arrecadação, que ajuda a gente a entender por que, apesar de uma carga tributária alta, o Brasil redistribui pouca renda.
Belíssimo ponto e belíssima sugestão, viu? Vamos até ver como viabilizar aí essa ideia, porque é fundamental. Agora, quando a gente fala do gasto também, no Estado brasileiro, a gente tem muitos casos de transferência direta de renda, seja para os mais pobres, no Bolsa Família, seja também para os mais ricos, através da Previdência. E aí entra um outro ponto. A gente fez recentemente uma reforma da Previdência. Foi muito discutida ao longo do governo Temer e depois sacramentada no governo Bolsonaro. E a pergunta inevitável é: temos que falar de novo de uma nova reforma da Previdência?
Eu acho que a gente não precisa falar tão cedo de uma nova reforma da Previdência, pelo menos nos moldes do que ela foi feita. A gente uniformizou bem as regras do regime geral na comparação com outros países. Então, aquilo de idade mínima de 65 anos para os homens, do cálculo do benefício, pensão por morte proporcional ao número de dependentes não integral em todos os casos, esse tipo de coisa foi. Já está bem em linha com a comparação internacional. É claro que tem algumas coisas ali que pode ser revista, mas normalmente. Acho que o assunto perdeu a urgência, mas o que é importante a gente focar agora é em relação à desigualdade, são os pagamentos que são feitos para militares das Forças Armadas, que participaram mais ou menos da reforma, e ainda para servidores, principalmente servidores das unidades da Federação, que ainda não promoveram suas reformas. Porque com a reforma de 2019, esse tema deixou de ser só da União, do Congresso, passou a ser das assembleias, das câmaras municipais. E a gente tem estados que ainda não fizeram a reforma da Previdência, por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, o Distrito Federal. Então, nesses lugares você ainda vai ter, sei lá, uma procuradora se aposentando com 51, 52 anos de idade, uma delegada se aposentando com 43 anos, você recebendo o teto remuneratório para o resto da vida, independentemente do quanto tempo. Não, independentemente de quanto tempo, mas ainda que ela não tenha ficado muito tempo naquela carreira, contribuído muito. E quando a gente faz os cálculos de quantos servidores mais antigos recebem da Previdência por se aposentar cedo e com valores integrais, sem a contrapartida proporcional da contribuição, a gente vai ver que, em alguns casos, essa desproporção pode chegar a milhões de reais. Até no livro eu brinco, eu chamo isso de, acho que, grandes fortunas invisíveis, porque a gente fala tanto de grandes fortunas, mas muitos servidores, talvez até sem perceber, recebem uma grande fortuna do Estado. Com aquilo que ele recebe de aposentadoria sem contrapartida contributiva. O justo seria, olha, contribuiu, vamos fazer um cálculo proporcional à sua contribuição. Aqueles que não estão sujeitos às regras novas recebem bem acima, né? Então, a depender do caso, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões de reais. A reforma da Previdência diminuiu isso no âmbito federal, ainda vai ser alto, mas em âmbito estadual, a depender do Estado, nada foi feito. Então, tem essas grandes fortunas que a gente precisa. Combater, né? E se Deus quiser, se a gente continuar envelhecendo bem, se há mais pessoas chegando na terceira idade, vivendo mais, acho que eventualmente a gente de fato vai ter que discutir uma reforma da Previdência mais ampla, como é outros países, né, que fazem com frequência esse tipo de ajuste. Mas sempre salientando que vem, isso vem de uma dinâmica que é super positiva, que a gente está vivendo mais, graças a Deus. E se a gente continuar nesse processo, que foi interrompido ali durante a pandemia, em 2021, a gente vai precisar eventualmente, talvez, repactuar as regras.
Muito bom. A gente está se aproximando do final, mas eu não podia deixar de pedir uma fala sobre um tema que vai ser muito importante nesse ano, que é o ano de eleições municipais, que é a regulação urbana. De que forma a regulação urbana no Brasil aumenta a desigualdade?
Esse é um tema super legal que ainda não está bombando tanto no Brasil como está nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, que são países que, pressionados pelo alto custo de vida nas cidades, pela inflação, pela questão climática, têm revisto a forma com que as cidades são organizadas, né? O pessoal está percebendo, falando, opa, faz mais sentido eu ter cidades mais densas, em que se gaste menos gasolina, se queime menos de carro, as distâncias sejam menores e os pobres estejam mais perto de onde tem emprego, do centro da cidade, do que ter cidades espraiadas, em que a pessoa demora muito tempo para chegar, para procurar um emprego, etc. Paga uma passagem caríssima de ônibus para chegar no centro da cidade e entregar a comida. Então, é fundamental, do ponto de vista do liberalismo, uma questão não só de redução da desigualdade, mas de eficiência econômica muito relevante. Tem muita literatura legal sobre isso, nas melhores universidades. E até de jeito de propriedade, né? Assim, você pensa uma pessoa, sei lá, descobriu que a sua tia-avó deixou para você uma casa nos Jardins, em São Paulo. Você não tem interesse nenhum em morar ali, a casa está meio caindo aos pedaços, mas o terreno é ótimo, fica bem localizado. E você pensa que talvez você pudesse vender aquilo para um empreendedor que quer construir um prédio, ele ia te pagar uma bolada, ia resolver seus problemas, ia pagar suas dívidas, ia te pagar um dinheiro bom para você vender o terreno onde ele quer construir. Não precisa ser um arranha-céu, mas um prédiozinho com alguns apartamentos. Não pode. Não pode, mesmo sendo numa área super bem servida de infraestrutura e perto de tudo, porque é ilegal construir mais do que uma casa naquele terreno. Então, o Estado te proíbe de desenvolver aquele terreno. Então, é uma discussão super interessante. E só para terminar, eu queria trazer um pouco. É um pouco uma coisa que eu quero falar, porque o livro foi sendo cortado, ele era muito grande, a gente teve que cortar uns 30% de conteúdo, e uma parte que eu tive que cortar era uma parte mais longa sobre a relação entre liberalismo e desigualdade. Muita gente, às vezes, fica assim: ah, que esses liberais estão falando de desigualdade? Eles não acham que, sei lá, o mercado tem que regular tudo? É tudo uma selva? Por que liberalismo tem a ver com desigualdade? Então, eu queria só ler um trecho que eu separei, que eu acho que não ficou na versão final. É um trecho de um livro do sociólogo americano chamado Lane Kenworth, e ele sintetiza a relação entre liberalismo e desigualdade num parágrafo, que eu acho bem legal, fazendo meio que uma revisão dessas ideias que foram feitas. Ele lembra que Isaiah Berlin chamava de liberdade positiva e o Amartya Sen de liberdade real, a capacidade que os indivíduos têm de escolher, agir e realizar. Quando não existe pobreza, quando uma pessoa não tem dinheiro, ela não consegue escolher, agir, realizar. Então, ele relembra que muitos dos programas, por exemplo, que as pessoas acham que causam dependência do beneficiário com o Estado e reduzem sua liberdade, na verdade, ampliam sua liberdade, porque a pessoa passa a ter possibilidades, às vezes, de dizer não para um marido, sair do casamento, ou de sair daquele mundo de privação que ela vive e procurar uma vida melhor, por exemplo, procurar um emprego. O próprio Kenworth lembra que o Mill reconhecia que a verdadeira liberdade era aquela era poder levar o tipo de vida que a gente quer, com educação, saúde, estabilidade econômica. E tem as pesquisas de opinião entre vários países que perguntam se as pessoas estão satisfeitas com a sua vida em relação à liberdade, são livres para fazer o que quiserem. E países mais desiguais normalmente têm perspectivas piores. Países mais igualitários, as pessoas sentem mais livres para serem quem elas quiserem ser, sem ter uma dependência com o familiar, sem ter muita pobreza. E tem uma frase do Dostoiévski que talvez tenha ficado no livro, não sei de qual obra dele que é dinheiro é liberdade cunhada. Eu achei uma metáfora potente também. Então, assim, dar dinheiro para os mais pobres é deixar os mais pobres mais livres. Então, eu queria convidar todo mundo que se interessa por liberalismo a tentar refletir sobre essa questão, né? É igualdade, principalmente quando a gente está falando do Estado, tratar todos de forma justa e horizontal, eu acho que tem muito a ver com liberalismo.
Achei sensacional essa fala sobre a ligação entre combate à desigualdade e liberalismo. É essencial para a reflexão. E num país como o Brasil, onde nós somos marcados pela desigualdade, a reflexão sobre liberdade não pode ignorar essa desigualdade, sobretudo de pontos de partida, de oportunidade de desenvolvimento, para que cada um possa efetivamente exercer escolhas sobre sua própria vida, né? Por isso que a gente gosta de falar aqui no Livres que o nosso sonho de um Brasil livre é um Brasil onde o lugar de cada um seja definido pelas próprias escolhas e não pela loteria do CEP, né? Então, eu acho que jogar luz nesse tema é fundamental para a gente entender como diminuir a loteria do CEP e aumentar o protagonismo individual na construção do caminho de cada um, né? Pedro, muito obrigado por essa entrevista, é muito rico e é uma grande contribuição para o liberalismo brasileiro jogar luz sobre esses aspectos da desigualdade. Muito obrigado.
Te agradeço, mano. Espero que a nossa próxima conversa não demore tanto tempo. E queria cumprimentar todos os ouvintes e agradecer a oportunidade.
Maravilha! Se você gostou da conversa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para não perder as notificações. Obrigado e até a próxima!